Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou a Rui Alexandre e hoje com Alexandra Gomide estamos aqui a falar sobre respiração e fonoaudiologia.
Exatamente, para conversar conosco hoje temos aqui no estúdio Daniela Galvão, fonoaudióloga e terapeuta da fala. Lembrando que o programa Olhar de Lá e de Cá é um projeto da Associação UAI com o apoio da AIMA, no âmbito do programa de apoio ao associativismo imigrante. Bom, Daniela, já falamos, né, já introduzimos bem o tema, mas agora vamos falar de impacto, né? Um impacto na fala, no sono, na aprendizagem. Quando a respiração oral se mantém ao longo do tempo, que tipo de consequências pode trazer para o desenvolvimento global dessa criança?
As consequências são a alteração no crescimento craniofacial, na mordida, inclusive, alteração de fala. Pois é, a gente não associa alteração de fala, não é? Uhum. Mas também a fala está alterada. Por quê? Porque, na verdade, a musculatura está toda alterada. A movimentação da musculatura e a sensibilidade, inclusive, está alterada. Então, existe a repercussão em relação à fala, ao sono, como já mencionamos, a questão do ressonar, do sono não reparador, das interrupções, não é, no caso, e a questão da aprendizagem. Então, está tudo ali interligado. Em relação à fala, eu posso até adiantar um assunto, que é o seguinte. Sabe a língua presa? Uhum. Já ouviu falar?
Sim, sim.
Aqui em...
Ó, Cazuza aí. É o ícone da língua presa.
É verdade, é mesmo. Gostei do exemplo. Aqui se chama... Fala em sopa de massa.
Como?
Sopa de massa.
Sopa de massa.
Sopa de massa.
Exato. Ah, então não tem língua presa?
Não, não se fala aqui em língua presa. Se fala em sopa de massa.
Até porque a língua tá solta. Ela tá solta, ela não tá presa.
Olha, sempre aprendendo, tá vendo?
É. Exato. Então, assim, as repercussões também são nesse sentido. Uhum. Como eu disse, na mordida, muitas vezes é até necessário utilizar o aparelho ortodôntico para corrigir essa... não existe um alinhamento, não é, da mordida. Existe ali, às vezes, uma mordida cruzada, uma mordida... E isso também está interligado com o sigmatismo, que eu estou a nomear. Essa língua presa, sopa de massa, se chama sigmatismo interdental, que pode ser anterior ou lateral. Anterior é com a sopa de massa, que a língua escapa mesmo, sai para fora, né, vamos dizer. E... lateral é quando também há um escapezinho ali do ar, então fica uma fala meio fofa.
Uhum.
Não é? Porque é como se fosse...
Olha, então tem diferença ainda, gente?
Tem diferença ainda, exatamente. Então, as repercussões são nesse sentido, as mais visíveis, não é? Fora as que a gente já mencionou bastante aqui.
E aí, essas questões da respiração, elas afetam diretamente ao desenvolvimento da fala?
Afetam diretamente o desenvolvimento da fala.
Isso atrasa, dificulta, como é que é isso?
Isso dificulta, porque, na verdade, dificulta inclusive a inteligibilidade da fala, não é? A fluência de fala também fica alterada, porque ali interfere na coordenação. Para a fala acontecer, é preciso que haja essa base... Que, na verdade, por isso que a gente trabalha tanto com respiração, né? O terapeuta da fala. Antes ficava assim, pensar, não, mas respiração é da competência do fisioterapeuta respiratório. Não! A fonoaudiologia, a terapia da fala, trata primordialmente a respiração. Porque a gente precisa ter essa base para ter...
Porque uma coisa vai impactar a outra.
Vai impactar a outra. Outra. São funções interligadas, né? Claro. Então, é preciso haver uma coordenação. A mesma coisa é em relação às outras funções orais, como a mastigação. Para eu mastigar bem, eu também preciso estar respirando bem. Não é? Porque senão eu mastigo e canso. Então eu paro ali de comer, eu já não me interesso pela comida. Porque eu não tenho coordenação.
Não por falta de apetite,
não por falta de apetite, por cansaço. Exatamente, eu desisto de comer. Aí eu começo a perder peso sem explicação. Mas ele come, mas por que está perdendo tanto peso? Ou então a alimentação é muito alargada. Ai, passa muito tempo ali a mastigar. Então, o gasto energético é superior às calorias e nutrientes ingeridos. Então, a pessoa perde peso mesmo comendo. Então, é isso. A respiração é a base de tudo. Então, tem que tratar primeiro a respiração.
E é interessante mesmo isso, né? Porque é tão comum a gente falar de adenoide, de amidalidas aumentadas e tudo. e dificilmente realmente relaciona a fala.
Exatamente, dificilmente relaciona a fala. Mas imaginem as amígdalas ali hipertróficas, o espaço, ou seja, já não é o mesmo, está muito pequeno ali aquele espaço para o ar passar, e as adenoides, então assim, está completamente relacionado. Inclusive, Alexandre, a gente percebe que aqui em Braga, eu posso responder por Braga, existe uma grande incidência de cirurgias, né, de adenoidectomia, que é em torno de 85% das crianças são operadas de adenoides, e as amigdalectomias é em torno de 75%.
Mas eu acho que isso deve ser geral, né? Não, porque, por exemplo, se eu pensar em Belo Horizonte, né, que é a minha cidade lá no Brasil, acho que quase todas as crianças que a gente conhece passam por essa cirurgia.
Exato, exato. Mas tem que ter um critério muito bem definido, sabe? A gente também não pode
aqui
pensar
é
que
alto,
todo...
então, também.
É, a incidência é bem alta aqui. Uhum. Agora, eu também percebo que eles passam por algum critério. Claro que tem que passar, né?
Sim.
Porque existem, às vezes, medicamentos, não é? Uhum. Que se faz, pelo menos, ali uma primeira tentativa, ou utiliza ali por 3 meses. Se realmente não resultar, aí é que vai para a indicação cirúrgica.
Uhum.
E essa cirurgia, muitas vezes, acontece ali em torno de 6 aninhos de idade. É uma idade bem...
Ai, eu morro de dó. Pequenininho.
Mas
realmente
é bom,
é muito comum.
É importante, é bem comum. É,
é
bem comum.
É.
E essas alterações da respiração e respiração oral,
sim,
elas afetam o sono.
Afetam.
Isso traz consequências graves até para a questão acadêmica das crianças, né?
Exato, porque é como se ali faltasse também um pouco de oxigenação, não é? Porque tá ligado também, em algumas vezes, às apneias, não é? A respiração oral, como não tá... Porque, na verdade, quando a gente dorme, tudo cai. Não é?
Uhum.
Tudo fica menos.
Certo.
Tudo fica hipotônico, que a gente chama. Então, a musculatura relaxa, então ela fica mais flácida, a gente engole menos, não é? Então, imagine que a gente está ali a respirar pela boca o tempo inteiro, ali a boca aberta, a língua para baixo, anteriorizada. Então, isso vai fazer com que não haja até a questão das trocas gasosas, como eu falei, tão adequadas. Então, há ali uma certa... Privação é um pouco um termo um pouco exagerado de falar,
uhum,
mas ali a oxigenação ela não vai estar sendo tão adequada como se fosse feito pelo nariz. Então, a questão do sono ali está completamente envolvido nisso. Além do mais, quando eu durmo com a boca aberta, eu tendo realmente a babar, porque eu já estou a engolir menos. Se minha boca está aberta, porque para eu engolir, eu tenho que estar com a boca fechada para gerar a pressão necessária para impulsionar o que tiver na boca lá para trás, para a garganta. Então, se eu estou com a boca aberta, eu não tenho pressão mais. Então, até a questão minha ali das papilas, dos botões, daquelas estruturezinhas que levam informação para o cérebro, vão passar despercebida, porque vai ter saliva ali cobrindo, então, vai acumular, vai escapar e eu não vou engolir.
Uhum. Isso além do ressonar e a qualidade do sono, né?
Exatamente, completamente, completamente.
Sempre que eu tenho respiração pela boca, vai afetar o sono? Ou existe um grau que pode afetar o sono ou um grau leve não afeta?
É porque quando eu sou respirador oral frequente, né? Quando eu sou diagnosticado como respirador oral,
uhum,
então a questão da gravidade aí, mas assim, vai afetar o sono... Principalmente se eu tiver essas obstruções todas aí que realmente impedir, não é? Que é o desvio do septo, as adenoides aumentadas. Então, se eu tiver todo esse comprometimento anatômico, eu não vou conseguir realmente vencer, não vou conseguir, né, tornar o meu nariz funcionante, como deveria ser funcional, que é o fisiológico nosso. E aí, isso vai realmente repercutir mais seriamente no sono. Então, o sono ele vai estar completamente comprometido. Eu não digo que é uma regra. Se eu sou respirador oral, automaticamente eu tenho apneia do sono e eu ronco. Não. Não
mas
é necessariamente.
A probabilidade
mas a probabilidade é enorme. É grande.
Mas invariavelmente vai estar mais cansado no dia seguinte. E isso vai te trazer problemas profissionais,
exato,
e acadêmicos.
Exato.
Né?
Inclusive até de humor, não é? Porque se eu não durmo se eu não concilio, então eu não tenho disposição. Eu não tenho paciência para enfrentar aquelas situações que vêm, que são adversas. Todos os dias a gente tem situações a enfrentar, desafios. Então, se eu estou com o meu humor alterado, porque eu não dormi bem, porque eu estou cansado, é isso. A repercussão é grande.
É, e eu pensei que impacta também, por exemplo, nas atividades físicas,
exato,
né? Prática de desporto.
Exatamente.
Acabei de pensar, né? Os atletas,
exatamente,
né?
Isso.
É gravíssimo.
Gravíssimo. Então, primeiro precisa adequar a respiração. Respiração pelo nariz. Inspirar e expirar pelo nariz.
Às vezes, a atleta de alto rendimento não está rendendo aquilo que pode, muitas
às
vezes...
Às vezes, é uma questão de respiração errada.
É,
né?
Exatamente. Isso. Mas como é atleta de alto rendimento, já tem esse preparo muito
geralmente
antes.
Geralmente
faz... Exato. Um acompanhamento também.
Isso,
de
vamos
perto,
falar,
né,
dos atletas aqui em formação.
Mas aí volta aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Por exemplo, numa aula de educação física...
Isso.
É
deveria.
É importante o professor ter esse cuidado, que às vezes um aluno não está rendendo.
Aquele que cansa mais rápido,
exato,
né?
Exatamente.
Não
ser.
É má vontade. Às vezes ele realmente não está conseguindo.
Exatamente. Né? Ele não tem disposição. Não tem essa capacidade de conseguir. Exatamente.
Por exemplo, eu lembrando de mim mesma, por exemplo, corrida sempre me dava tonteira.
Olha aí.
Se eu tivesse que correr, me dava, chegava a ponto de desmaiar, se eu insistisse. Tive que fazer cirurgia de desvio de septo futuramente.
Exatamente.
Né? Eu passei a minha vida escolar toda sem detectar isso.
Exato.
Foi na fase adulta, que eu rastreando dor de cabeça,
isso,
e fiz a cirurgia. Quer dizer, passei pela escola... Com essa dificuldade,
eu
não conseguia acompanhar a corrida.
Exatamente.
Né? E às vezes a gente até perde nota por isso, e é um problema que foge à vontade da criança, né?
É claro, exatamente. Olha que coisa importante, né? Então, a gente... Hoje em dia, como eu disse, há uma preocupação maior, mas mesmo assim...
Se fala mais sobre isso,
se fala
isso,
mais,
né,
sobre isso, exato. É. Porque hoje a gente está com muito foco na saúde, né?
Exato,
na saúde física, mental.
E a internet facilitou também, né?
Exatamente.
Essas conversas.
Isso,
esses
exatamente.
Diálogos.
E aí eu vou trazer até para a questão da alimentação. Imagine aquela criança que só come de boca aberta. Ah, é mal educada. A criança não tem educação, tá ali, eu tô a ver o que é que ela tem na boca, tá mastigada de boca aberta. A criança não consegue, às vezes.
Tem que investigar.
Não consegue fechar a boca de jeito nenhum. Porque existe ali uma má oclusão. Existe ali a musculatura, a mastigação que é lenta, que eu não consigo.
A necessidade de respirar.
A necessidade de respirar, que é vital.
Exatamente.
Sobrevivência.
Muito importante.
Pois
a informação é tudo, né?
É tudo.
E o olhar de lá e de cá tá aqui para isso.
Claro.
Pra trazer essa informação.
Sempre cumprir esse papel preponderante na vida de todo imigrante. E não só imigrante.
De todos, né?
De todos.
Com certeza. O Olhar de Lá e de Cá é um programa semanal. Todos os domingos, de 8 às 10 da manhã, estaremos aqui com vocês, juntinhos. Lembrando que o nosso programa integra o projeto da Associação UAI com o apoio da AIMA, no âmbito do programa de apoio ao associativismo imigrante.
Mas não é só o Olhar de Lá e de Cá que traz essas informações. Nós temos também o portal do Olhar Brasileiro, com muita informação. Portal da Associação UAI, também com muita informação. E as mídias sociais da Alexandra, né? Tanto Facebook, X, Instagram, Alexandra Gomide, procura lá. Vai ter tudo o que você precisa saber para fazer uma transição transatlântica mais suave.
Não,
né,
é por falta de informação,
não,
né?
Não será por falta de informação.
E lembrando que aos sábados também, quinzenalmente, estamos lá no Chá e Prosa com Alexandra Gomide, um programa de entrevistas que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Bom, vamos agora ao nosso intervalo musical. Voltamos logo a seguir com Daniela Galvão, terapeuta da fala, a falar sobre respiração oral. Não saia daí!
Mas é claro que o sol escuridão. gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança.
Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Me adaptar. Não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Me adaptar. Não vou me adaptar. Me adaptar. Nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar,
não vou
me adaptar,
não vou,
não vou me adaptar,
não vou.
Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar.
Não vou
me adaptar.
Não vou.
Não vou me adaptar.
Não,
eu não vou.
Vou
me adaptar.
Não,
não vou me adaptar.
O céu está no chão.
o céu não cai do alto ao claro, escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também. Se vai e após se pôr, o sol renasce no Japão. Eu vi também, só pra poder entender. Na voz da vida ouvi dizer que os braços sentem e os olhos.
Sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta, não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, ter vendido a alma ao diabo. Um dia desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la, até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeito.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Rui Alexandre, recebemos Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala, a falar sobre respiração oral.
Aqueles que não se encontram na região norte do país podem acompanhar o programa em direto, ao vivo, como dizemos no Brasil, né?
Exato.
Através do streaming da Rádio Universitária, em rum.pt.
O programa Olhar de Lá e de Cá é um projeto da Associação UAI com o apoio da AIMA, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante. Bom, Daniela, já abordamos, né, nos blocos anteriores, inclusive quem está chegando agora pode aceder lá aos podcasts que ficam gravados no site da RUM, em www.rum.pt, e assistir o início do... e ouvir, né?
Isso.
O início do programa e agora assistir,
e agora
também,
assistir,
né?
Assistir também, né?
Exatamente.
Lá na TV Olhar.
TV Olhar, exatamente. Bom, dando continuidade à nossa conversa, perante a suspeita de respiração oral, como que é feito esse processo de avaliação e que profissionais costumam estar envolvidos?
Vamos lá, os profissionais envolvidos é, na verdade, uma abordagem interdisciplinar,
sim,
não é? Depende,
sim,
da avaliação de alguns profissionais, como, por exemplo, o otorrinolaringologista. Muitas vezes o ortodontista também precisa avaliar, o pediatra e a terapeuta da fala. Não é? Esses aí são os principais que tratam dessa parte de respiração oral. E a parte da terapia da fala, ela é feita a partir dessa avaliação, né, das estruturas, como eu disse, não só as estruturas em relação à postura, mas em relação a, principalmente, função, né? Então, porque a gente trata muito função, a gente trata fisiologia. Então, é feito a abordagem tanto em relação à motricidade orofacial, ou seja, são empregados, muitas vezes, exercícios para adequar o tônus, principalmente de lábios, de língua, porque se eu estou a respirar pela boca, a minha língua, como eu falei, está mais para frente, mais anteriorizada, eu não consigo fazer o selamento labial, eu não consigo fechar a boca. Então, é como se houvesse uma incompetência, na verdade, é como não, há uma incompetência labial. Então, é preciso fazer uma adequação. Eu estou a imaginar, está menos um cenário assim, não é? É cada, claro, cada caso é um caso, né? A gente precisa avaliar com muita cautela. Mas, assim, em linhas gerais, a gente faz esse tipo de avaliação. Avalia tônus, mobilidade e sensibilidade de todos esses órgãos, de cabeça e pescoço, vamos dizer assim. E também a parte de fala. Como eu falei, muitas vezes o sigmatismo, a dificuldade de fala, ela está associada à respiração. Então, a gente também avalia essa parte de fala, se existe essa dificuldade, sabe? Porque a gente percebe, na prática clínica, muitas crianças que vêm com essa queixa primeira da fala, mas realmente tudo que está por trás é a respiração. Uhum. Não é? Então, não adianta tratar ali propriamente. Ah, porque o que é o sigmatismo? O que é a sopa de massa? É essa projeção de língua, principalmente nos fonemas que a gente chama de sibilantes. Sibilo. Que é o S, o Z. Então, por isso que é sopa. Então, não adianta a gente... Ah, vou trabalhar só o tônus ali para fortalecer essa língua, posicionar ela... Mas se eu não trabalho a respiração por trás, não adianta. A respiração vai continuar a persistir ali, aquele padrão, e vai empurrar de novo a minha língua para frente. Eu não vou conseguir posicioná-la. E não vou conseguir fechar a boca, inclusive, para respirar. Então, é importante trabalhar primordialmente a respiração e sempre uma abordagem interdisciplinar.
Interessante dizer que está falar sobre sempre exercícios, exercitar e tudo. Sempre se resolve através de exercícios ou há algum momento em que é necessário alguma intervenção mais drástica, alguma coisa mais cirúrgica, ou o tratamento é sempre só exercício?
Não. Depende de cada caso. Depende da causa que está por trás disso tudo. Né? Porque se realmente for a causa anatômica, diante de realmente uma amígdala hipertrofiada, que o exercício não vai adiantar de nada. Então, é preciso primeiro preparar. Claro, muitas vezes, primeiro começa a terapia da fala, faz ali aquela reeducação, porque é uma reeducação, para preparar aquela criança para a cirurgia. Ou, às vezes, não. A criança faz a cirurgia depois que volta, que vai para a terapia da fala. Um cenário mais favorável é o antes e o depois. Sabe, mas assim, cada caso vai depender realmente da causa, do que está a provocar aquela respiração oral. Se é realmente apenas um mau hábito que foi adquirido ao longo do tempo, porque às vezes existe realmente o mau hábito. Não é? Devido, como eu falei, usou chupeta por muito tempo, então a chupeta ela tende a deixar a língua mais flácida mesmo, a linguinha fica ali caída no chão da boca, e aí começa a respirar pela boca. Então, assim... Só que não está mais a chupar a chupeta, né? E continua esse padrão. Então, a gente precisa primeiro ver. Existe uma causa ali realmente orgânica, anatômica, que está a impactar ou não? Se só for esse mau hábito, esse mau uso, aí tem como a gente reeducar. E só com a terapia da fala tem como resolver, sim. Agora, também é importante, como eu falei, desmistificar a questão da lavagem nasal. A gente precisa preparar o paciente para receber os exercícios. Não é? Porque não adianta, ah, vou ali só trabalhar a língua, bora, vamos, 10 sessões. Não, e a permeabilidade do nariz? A gente tem que torná-lo permeável. Então, é importante a gente fazer...
Conjunto,
exatamente. Às vezes, na própria terapia, é feito um trabalho de... A criança não sabe assoar o nariz. Muitas vezes é feito um trabalho de educação nesse sentido. Vamos assoar o nariz, vamos expectorar a secreção, né, o muco... Vamos fechar uma narina, respira só por uma, puxa e solta o ar por uma, fecha a outra. São exercícios ali respiratórios que é feito logo no início da terapia que vão ajudar demais.
Pois é, e coisas tão simples, né? Que se a informação for acessível...
Exato.
Né? Se as pessoas tiverem acesso... Essa informação pode minimizar tanto sofrimento também,
é claro.
Né?
Esse é nosso papel, né, Alexandra? Esse é nosso papel de tornar as coisas um pouco mais simplificadas,
mais leves, né?
E ver que as coisas podem ser resolvidas muito rapidamente, que...
Pois é, aí, para ajudar um pouco mais aqui, claro, os pais, para quem está aqui nos ouvir. Enquanto aguarda essa avaliação especializada, há algo que... possa ser feito, que esses pais possam observar ou começar a fazer em casa de forma simples?
Claro, claro que sim. É importante. Como eu disse, nem todas as pessoas, às vezes, têm acesso, né? Uhum. Com tanta facilidade aos serviços. Tanto nos gabinetes por aí, nas clínicas, quanto nos centros de saúde, quanto nos hospitais. Às vezes há uma certa demora para esse acesso, não é? Apesar que hoje em dia a gente vê que as clínicas estão a facilitar muitos processos, né? Tem até uma clínica que eu conheço, né, que eu faço parte, e que facilita muito esse processo. E é preciso, porque a gente tem que ter um papel importante ali, um papel facilitador na comunidade. Senão, uhum, não tem sentido as coisas acontecerem, né?
Exato.
Como eu disse, o nosso papel é esse.
E é compreender também a realidade, né, social e econômica
isso,
do
isso.
local.
Exatamente, exatamente.
Tem que ajustar.
Tem que ajustar. E também diante, aqui mesmo em Braga, de tantos eventos que ocorrem. Vou falar das temperaturas, né? A gente mencionou aí por alto, mas veja, passamos por várias tempestades, agora vem a poeira do Saara, aí daqui a pouco vem o pólen. Então, tudo isso vai dificultar, vai interferir na respiração, porque está ali pelo ar, não é? Então, assim, os pais podem fazer em casa o quê? Primeiro, observar a criança. A criança está ali assistindo televisão, sentadinha em frente à televisão. Está com a boca aberta ou está com a boca fechada? E qualquer coisa, mesmo que não tenha, não esteja na terapia, mas assim, tente pedir, filho, fecha a boca. Fecha
a boca. Para ver até que ponto é hábito ou até que ponto realmente tem alguma disfunção ali.
Isso, exatamente. Fecha a boca. E eu até diria mais, como meu papel é orientar, a língua descansa em cima, no telhado. A gente sempre repete isso. A língua descansa no céu da boca. Não descansa embaixo, não. É em cima, boca fechada. Então, assim, ver se os pais procuram observar melhor seus filhos, ver essa questão, como é que acorda, se está muito cansadinho, se queixa muito de cansaço diurno, está a cochilar em sala de aula, que às vezes a professora relata, cochilou, dormiu durante a aula, não é? Tem a questão visual, como eu falei, das olheiras também, que são bastante evidentes. E também, como eu disse, vendo que existe ali uma constipação, tratar essa constipação, fazer a lavagenzinha. Vou dar em linhas gerais uma orientaçãozinha aqui.
Bom, isso é bom.
É, claro que com muita cautela, muito cuidado, que também...
Procure um profissional.
Sempre. Procure um profissional sempre. Mas o que é que a gente basicamente fala em relação à lavagem nasal? É que se use o soro fisiológico, não é? Para aquelas crianças, inclusive, vou alertar mais, que pode usar o soro, ou seja, que não tem alteração, por exemplo, de tensão arterial, porque tem criança que tem, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí é quando a gente orienta a diluir esse soro com água destilada, a gente faz ali uma proporção de diluição, mas vamos imaginar que a criança não tem problema cardíaco. Então, vai usar o soro fisiológico, a lavagem é feita com soro, que pode ser feita tanto na seringa, quanto naquela garrafinha. Agora, na garrafinha o segredo é não pressionar muito. É suave. E a angulação
não é na
também.
Pressão,
não é na pressão. Exatamente. Não é na pressão. Sob pressão. Não é. Gostei do trocadilho. Não é. E o ângulo. Se eu tô a fazer a lavagem, por exemplo, nessa narina esquerda minha, eu vou apontar justamente pro lado esquerdo. Eu não vou apontar lá para trás. Não.
Vou sufocar a criança.
Exatamente.
Né?
Eu vou apontar aqui.
Na verdade, é na parede.
Na parede. Exatamente, na parede. E suavemente eu vou ali a fazer a pressãozinha e aquilo vai escorrer. Que tanto pode escorrer pela mesma narina que eu pus, quanto pela contralateral, né? Então, assim, é fazer a lavagem, não só no período, principalmente para crianças alérgicas. Vamos frisar isso. Não só no período das crises alérgicas. Tá ali no dia a dia, pelo menos uma vezinha no dia. Antes de dormir, ou então antes de ir para a escola, faz ali a higienezinha, faz ali a lavagem nasal, que a gente, quando administra isso bem, aí é tudo resolvido. Aí, quando vem o período gripal realmente, já vem até mais suave. A gente percebe muito claramente isso. Vem até uma virose mais leve.
A senhora está falando sobre essa questão aqui em Braga, que ela é mais intensa, claro, por causa da questão geográfica, da questão climática, etc. e tal. O olhar de lá e de cá tem um alcance nacional. Não
Exato.
Só Não é só a antena da Rádio Rum que pega aqui no norte de Portugal, mas as pessoas assistem muito pelo streaming, depois pega lá, tanto no portal da Rádio Rum, os programas gravados, quanto na TV Olhar e acompanham. Então, o alcance é nacional. Esse problema, a gente pode falar assim, é do norte de Portugal, ou isso, epidemiologicamente falando, atinge Portugal inteiro? Quem está lá no Algarve achando que, mas lá é praia,
tô bem aqui.
É sol, é calor, aqui não tem problema.
Não, de forma alguma, atinge todo o país. Eu quis trazer um pouco, assim, dos dados do norte, né?
Porque estamos aqui. Que é onde você aqui. Atua também, né?
É. Não atuo como terapeuta da fala, não é?
É, mas é onde você...
Exato, vamos deixar claro. Na verdade, eu atuo como consultora. Mas, enfim, mas é onde eu estou. Né?
Mas é aquele negócio, é importante a gente até chamar atenção para isso aqui. A Daniela Galvão é fonoaudióloga lá no Brasil.
Exatamente.
Com experiência, larga experiência, né?
Exato.
Só que essa transição é que é complicada.
De carreira, né? É que eu estou ainda neste processo, exato. Perfeito. Estou caminhando nesse processo, exatamente.
Perfeito.
Faz mais o aconselhamento.
Exatamente.
Isso,
exatamente.
O aconselhamento.
E dá suporte nas clínicas, né?
Exato. É. Com consultoria realmente, a adequar. Inclusive, até nas redes sociais, eu diria que eu... Estou a desenvolver um viés, assim, de tentar auxiliar ali, porque...
Eu acho que todo profissional hoje está tendo que passar por isso, né?
Todo profissional. E os portugueses, Alexandre, devo até dizer que eles reconhecem muito o nosso jeito perante as mídias digitais, sabe? Eles veem que como somos... Né, mas
a comunicação flui com mais naturalidade.
Exatamente. Então, a gente tenta ali dar uma dica ou outra. Não que eu sou, de forma alguma, né? Eu tenho só um cursinho aqui que eu fiz pelo IFP. Mas, assim...
De mídia digital.
De mídia digital, exatamente. Social media, fiz. Mas a gente tem um olhar mais, às vezes, até mais aberto, mais atento. Então, isso é usado na prática, no dia a dia. Mas é isso, a gente tem esse papel de orientar, sim. E também a questão das formações, como eu falei, o workshop, a gente pode aplicar um workshop e abordar o assunto, que é importante.
Com certeza. Bom, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Para terminar, que mensagem deixaria hoje para os nossos ouvintes?
A mensagem é que a respiração feita pelo nariz, ou seja, a respiração funcional, os narizinhos felizes...
adorei isso.
Eu adoro também, por isso que eu vivo a repetir. Não está só ligado à respiração. É você comunicar bem, é você dormir bem, é você falar bem. E é você aprender. Então, assim, não vamos desvalorizar esse sinal. Que é ver que a pessoa, a criança, o adulto, o idoso, está a respirar pela boca e acha que é normal. Não vamos desvalorizar, porque se a gente trata isso com brevidade, a gente consegue adiar, ou, né, se caso for realmente um caso cirúrgico, mas a gente consegue adiar, ou consegue até resolver e não ter outros impactos em relação ao desenvolvimento global do ser humano. Não é? Então, é importante a gente não negligenciar. É a gente estar atento e intervir o quanto antes. E encaminhar para um profissional especializado nisso. Porque também, por exemplo, não é todo terapeuta da fala que trata isso.
Com certeza.
Ele tem que realmente ter essa especificidade, que é a motricidade orofacial.
Ou seja, né, resumindo, estamos a falar de qualidade de vida, né?
Isso.
A pessoa, às vezes, uma coisa tão simples impacta na qualidade de vida, né? No humor...
Exatamente.
Na saúde.
No desempenho, né?
Isso, exatamente. E é assim, eu falo como imigrante, às vezes a gente tem tantas outras preocupações, né?
Que acaba deixando isso tudo em
terceiro. A gente vem atrás de qualidade de vida e acaba relaxando nesse ponto.
Isso, e envolve completamente qualidade de vida.
Exatamente.
Pois é.
Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, sempre de 8 às 10 da manhã. O programa Olhar de Lá e de Cá é um projeto da Associação UAI com apoio da AIMA, no âmbito do programa de associativismo imigrante. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Rui Alexandre, conversamos com Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala, sobre respiração oral. Quem chegou agora, quem perdeu... O programa ainda pode aceder aos podcasts que ficam gravados no site da Rum, em www.rum.pt.
Ou então na TV Olhar.
Exato, no YouTube.
No YouTube. pode também procurar, se quiser mais informações sobre outros temas, as mídias sociais da Alexandra em Alexandra Gomide, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no X. E o Portal do Olhar Brasileiro, o portal da Associação UAI. Bom, caros ouvintes, foi um enorme prazer estar de volta aqui com vocês nesse programa. Né? Nos encontraremos mais para frente em outros programas. Alexandra, muito obrigado pela participação, doutora Daniela, foi um prazer enorme.
Prazer meu, digo doutora.
Não é?
Ainda vou partir para o doutoramento, ainda chego lá.
Quem tem conhecimento é doutor no assunto que domina.
Nossa, agora me calou.
Muito obrigado, caros ouvintes. Né? Nos vemos num programa aí pela frente.
Num domingo qualquer. Bom, obrigada, Rui, pela sua presença aqui hoje, pela sua participação. Obrigada, Daniela, mais uma vez. Obrigada, caros ouvintes, por mais uma manhã de domingo aqui conosco. Domingo que vem tem mais, hein? Sempre de 8 às 10 da manhã. E vamos agora ao nosso último bloco musical. E nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até semana que vem.
Nascemos já com uma vez. passageiro. Eu rodo sem parar. Eu rodo pelos subúrbios escuros. Eu vejo estrelas saírem no céu. É o claro e o vazio do céu. Mas essa noite tudo soa tão bem. Seremos passageiros à noite, veremos a cidade em trapos e veremos o vazio do céu. Sob os trapos dos subúrbios daqui, mas essa noite tudo soa tão bem. Cantando lá, lá, lá.
Eu só preciso ter comigo.